Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Save Point. Aqui é o Xande. E estamos na lição 10. 10/12 dessa lição, desse trimestre, dessa temporada do Podcast Save Point, falando sobre fidelidade. A gente está falando nessa semana sobre a doadora extrema. E para falar sobre isso, não estou sozinho. Está repetindo a dupla do último episódio. Estou aqui com o meu querido amigo e primo Cris. Como é que você tá, cara?
Fala aí, cara. Cara, tô bem. Depois de uma semana que, assim, semana começou bem ruim, mas agora ela terminou boa. É curioso porque a gente gravou segunda-feira. A gente gravou segunda-feira à noite, e aí eu fui dormir tarde, e aí logo depois, assim, a semana toda foi ficando desregulada. E logo na terça-feira recebi uma notícia um pouco ruim lá do trabalho, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E daí, assim, a semana foi meio que um caos até quarta-feira. E aí, como tá, a gente tá tendo, teve, né, as 10 horas
10 dias.
de jejum e 10 dias de oração. Aí eu decidi fazer as 10 horas, tipo, no trabalho mesmo, na quarta-feira. E assim, coincidência ou não, a partir daí as coisas começaram a dar certo. Assim, consegui reorganizar minha rotina, que foi isso que deixou muito chateado num dia. Mas aí eu consegui reorganizar minha rotina e aí as coisas começaram a dar certo.
Maneiro,
E é
cara, maneiro.
curioso porque a gente trocou, né? A você,
É verdade.
eu estava como host e agora você está como host. Foi uma dobradinha.
A gente trocou de cadeira hoje. Essa semana eu tava até comentando com um amigo nosso, Bruce, que tá fazendo fisioterapia e tal, que eu decidi voltar a ser fitness, né? Então, assim, é a terceira semana seguida
Boa.
que eu tô correndo todo dia, né? De segunda a sexta.
É, olha isso aí.
A minha panturrilha está chorando hoje, tá? Caraca.
Inclusive, não sei se você toparia, mas eu entrei um desafio esse mês de março. Como ainda é o dia 3, hoje que estamos gravando, né? Você que está nos ouvindo deve estar nos ouvindo no dia 6. Esse desafio consiste em completar 80,5 quilômetros em março. Topas?
80,5 km, calma aí. Você tá falando de correr ao total 80,5 km, é isso?
Isso, perfeito.
Caraca.
50 milhas no
Olha,
acumulado no mês. Se você tá correndo todo dia,
É assim, eu tô correndo, mas
quanto tá
eu tô
correndo por
correndo
dia?
pouco, assim, corro, sei lá, uns 20 minutos, 20, 30 minutos por dia, antes do
Então, mas dá
trabalho.
quanto, você sabe?
Cara, tá dando em média uns 3 km, assim.
Pô, então, se você fizer isso todo dia, você já bate a meta, porque a meta aqui dividido, se você correr todos os dias mesmo, é claro que você não vai fazer isso, porque imagino que você não corra sábado.
É, eu não corro sábado nem domingo.
Então, mas aí ainda assim que você esteja fazendo 3 km, às vezes você consegue chegar perto disso.
Sim. Mas
Fica aí o desafio.
ficou o desafio, mas eu vou tentar. E a gente não tá sozinho nesse episódio, a gente tá gravando também aqui com o Espírito Santo que está aí no meio de nós, a gente tá convidando ele aqui para poder estar no meio de nós e que sinta vontade aqui em nosso meio, que ele conduza a nossa conversa. E como eu já adiantei no começo do episódio, a gente já fala sobre a doadora extrema. Inclusive, eu quase confundi, porque eu estava estudando a lição, enquanto, né, mais cedo, quando eu estava fazendo também a meditação, quase que eu confundi as histórias. Mas a lição está falando sobre a viúva pobre, né, lá de Marcos 12. E a gente tem a tirinha aqui, né, dessa semana, que é um quadrinho só, onde a gente vê Jesus e os discípulos, né, apontando pra mulher que tá entregando duas moedinhas dentro de uma vasilha, né, de um recipiente. E aí você vê atrás da mulher, tipo, dois caras que parecem sacerdotes ou mestres da lei, né? Bem barbudos, assim, com aqueles panos assim na cabeça, e olhando, um olhando para ela, com um olhar tipo, o que que você está fazendo? E um outro tipo, não tô nem aí, já fiz o que eu precisava fazer. Isso olhando pra mulher, né? Apontando para ela, dizendo, tipo, vai vendo. Inclusive, quando eu li essa tirinha pela primeira vez, eu dei uma gargalhadinha bem sincera com o vai vendo de Jesus. E aí,
Isso aí
você,
foi boa mesmo.
o que você achou?
Cara, achei bem legal. Acho que não dá para tirar muito comentário sobre, né? Porque é bem simples, é um quadrinho só, um plano, né? Mas achei engraçado esse vai vendo de Jesus ali. E chama atenção realmente, acho que o contraste é o esse homem ali que tá na direita dela, né? Tá com um olhar altivo, assim, queixo empinado, né? E olhar, os olhos fechados, como se, tipo assim, eu sou o melhor, sabe? Tipo, ah, orgulhoso, praticamente.
Sim.
E ela tá ali olhando para baixo, depositando as suas duas moedinhas no conhecido como gasofiláceo.
Sim, e é até interessante porque quando eu vi essa tirinha mais cedo, quando eu tava achando, eu não reparei nos caras que estavam atrás dela. Porque eles meio que se confundem assim no plano de fundo, né?
Parece até
E aí.
que é o mesmo, né?
Pois é, e aí parecia que eles estavam só fazendo figuração, né? E aí, tipo, quando eu olhei agora com calma, que eu reparei neles, né? Quase como se eles realmente não são o holofote dessa história, né? Mas, beleza. Enfim, Marcos 12 e 11, né? Porque é muito interessante. Eu li no final do ano passado, durante o ano passado quase todo, lendo os evangelhos. E quando eu cheguei em Marcos, é muito engraçado como Marcos, ele é um speedrunner, assim, né? Eu já comentei isso aqui uma outra
É,
vez.
total.
Porque ele é tipo o cara condensado, é tipo, sabe quando tu vai ver, tipo, você lê o História da Redenção ao invés de ler o Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Atos dos Desejados, das Nações, Atos dos Apóstolos e Grandes Conflitos, tipo, aí tu lê o História da Redenção porque ele é o compilado, é o condensado dos cinco livros, tipo, é Marcos, assim, tá ligado? Para os evangelhos. É muito engraçado, tipo, como ele é muito objetivo na hora de escrever as histórias. Então, tipo, a gente tá vendo dois capítulos aqui, que é o 11 e o 12, que não são capítulos longos, ainda mais se comparando com outros dos evangelhos. Mas, cara, o que você tem de história? Eu separei uma lista aqui de eventos que acontecem no capítulo 11 e no 12 até o que a gente tá olhando, que é a história da viúva pobre, que acontece no capítulo 12, no versos 41 a 44. Em Marcos 11, versos 1 a 14, a gente tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando a gente vê, né, o pessoal gritando hosana, hosana nas alturas, enfim. Jesus entrando em cima do jumentinho em Jerusalém, né, começando ali, é o começo do fim do ministério de Jesus, né? E aí, do versos 15 ao 19, Jesus, ele, depois de entrar em Jerusalém, ele expulsa os mercadores do templo, né? Ele até fala, no verso 17: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes em um covil de ladrões ou salteadores. E aí, nos versos 20 até o 26, a gente tem uma parábola a parábola, na real, que nem é tão parábola assim, né? Porque aconteceu da figueira que seca, né? Tem essa história que Jesus amaldiçoa a figueira seca, e aí ele comenta com os discípulos sobre a importância da fé e de como qual que é o poder da fé e da oração, e como isso conecta a gente com Deus, e como é a fé e a oração que vai possibilitar com que a gente perdoe outras pessoas. Aí a gente vai pro verso 27 até o 33, que é quando os sacerdotes, os principais sacerdotes, mestres da lei, e os líderes religiosos, eles começam a questionar a autoridade de que Jesus está fazendo tudo aquilo que ele está fazendo, dos versos anteriores. E Jesus vai lá e instiga eles, falando sobre o batismo de João, né? E se recusa a dar uma... a se justificar para eles com qual autoridade, em nome de quem ele estava fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo. Aí a gente engata no capítulo 12, onde a gente tem a parábola dos lavradores, que a gente vê a história de um homem que deixa a vinha dele com lavradores, e aí ele manda um empregado para poder, no tempo da colheita, para poder pegar o que rendeu, né, da vinha. E aí os servos vão lá e maltratam o cara que o homem mandou. E aí ele manda outro. E aí matam o outro servo que vai. E aí ele decide mandar o filho para poder pegar a renda da vinha. E aí ele pensando que os caras iam ter respeito pelo filho dele. Mas o que acontece é que lá no verso 7 a gente vê os lavadores falando, né? Porém disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matemo-lo e a herança será nossa. Então eles agarram o filho do homem, matam ele e lançam fora da vinha. E aí Jesus questiona, né, tipo, o que fará o senhor da vinha? Ele vai vir destruir os lavradores e dará a vinha para outros. E aí ele já faz a comparação, né, ali bem óbvia entre os lavradores e o homem, né, com ele e os mestres da lei. E aí a gente vê no final do do verso do 12 que os mestres entenderam o recado e queriam matar Jesus por isso. Só que eles tinham medo por conta da multidão que estava a favor de Jesus nessa hora. E aí tu engata o verso 13 ao 17 falando sobre tributo a César, onde Jesus fala, né, dá a César o que é de César. Então o verso 18 a 27 de Marcos 12, a gente tem os saduceus perguntam a Jesus sobre a ressurreição. E aí Jesus fala que ele é Deus de vivo, Deus é um Deus de vivo, não de mortos. Versos 28 a 34, pergunta para Jesus qual é o principal mandamento. E aí ele responde, né, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E ainda fala que isso vale mais do que qualquer holocausto ou sacrifício. E a última história antes da história da viúva pobre é quando Jesus ele fala lá nos versos 35 a 40, do 38 ao 40, né? Cuidado com os mestres da lei que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações das praças, das primeiras cadeiras, das sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes receberão um juízo muito mais severo. Então é sobre todo esse contexto, tipo, Marcos realmente ele faz um resumo do resumo e começa a empilhar histórias uma atrás da outra. Jesus vai fazendo tudo isso até chegar nessa história, onde ele encontra com a viúva pobre. Eu, obviamente, passei bem por alto aqui, mas queria perguntar pro Chris, cara, como que você vê esses eventos todos que acontecem entre a entrada triunfal e a história da viúva pobre? Como você vê esse emaranhado de histórias conectando o ponto A ao ponto B, né? Como você vê todas essas histórias ali em conexão com a história da viúva pobre, da oferta da viúva pobre?
Então, são muitas histórias, né? Mas um ponto que me chama a atenção foi o que você não comentou, que ele tá antes do capítulo 11. Que é no capítulo 10, nos versículos 35 ao 45, que fala sobre o pedido da mãe de Tiago e João. Que é curioso porque tão várias coisas que acontecem e tal, né? E aí Jesus está com os discípulos ensinando várias coisas, e aí em determinado momento ficava, né, uma discussão entre os discípulos de quem seria o favorito e tal, né? E aí aqui você tem uma discussão ali, tipo, da mãe deles dois, Tiago e João, falando assim, ah, olha, quando quando o senhor vier e tal, que coloque, né, um à direita e o outro à sua esquerda. E aí fica assim, cara. E eu acredito até que os outros discípulos devem ter ficado assim: ué, pô, como assim? Ué, tem isso? Tem essa. Existe isso? Não, então eu também quero ficar, ué, do lado direito e o. Né? Por que que esses dois aí e tal? Então eu acredito que quando ela veio com esse pedido, eles deviam ter ficado mais chocados ainda de talvez não ter pensado nisso. E não ter pedido isso antes para Jesus, né? Então você vê que um pedido assim, cara, esdrúxulo, porque ninguém tinha entendido ainda o que que estava acontecendo ali, né? E isso eu acho que mostra. Por que que eu falei que eu acho que isso é importante? Porque mostra que eles achavam que o reino de Jesus seria um reino na terra e um reino de glória, né? Assim, algo que seria glorioso. Então eles buscavam ali uma questão de exaltação, colocando Deus, sim, em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, mas eles também querendo ficar ali numa posição também de glória, né? E aí o que que acontece? O que que eu falei que eu acho que isso é interessante? Porque os fariseus faziam. Eles meio que queriam exatamente isso também. Eles queriam, achavam que eles eram mais importantes que as outras pessoas e tal, que eles tinham uma posição mais elevada do que os demais, né? Então por isso que eu acho que Jesus vai mostrando várias coisas, porque ele queria pontuar que os discípulos não podiam ficar igual aos fariseus e aos mestres da lei. Então, eu acho que as outras histórias, e aí por isso que entra logo a figueira sem fruto, que mostra justamente isso, né? E é curioso que a primeira história do capítulo 11, que é sobre a entrada triunfal de Jesus, ela é uma das poucas histórias que aparecem em todos os evangelhos, né? Ela aparece no de Mateus, no de Lucas e no de João e no de Marcos. Ou seja, é um evento ali que realmente
É um ponto
teve seu
nexus,
destaque,
né?
né? Oi?
É um ponto nexus, né? Não tem,
É.
tem que estar em tudo.
Teve o seu destaque ali por todos os que escreveram, né? Então, assim, todos eles fizeram questão de mencionar esse episódio. Então, talvez ali fosse algo que, tipo, olha, tá vendo? Jesus, ele tá. E as pessoas também mostraram isso, né? Que Jesus, ele ia receber glória e tal, que o reino dele agora seria de glória. E aí Jesus vai mostrando várias coisas, né, que tipo que não é bem por aí que eles deveriam buscar. Mas a história que me chama mais atenção é a primeira do capítulo 12, né, sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, porque dos lavradores maus, né? Porque ela é assim, cara, porque o filho ali do dono da vinha é o próprio Jesus, né? Então, assim, é uma história que realmente tem muitos personagens, né? E facilmente identificáveis. Porque, por exemplo, tem os trabalhadores, que, ok, podem ser os fariseus e tal. E aí você tem as pessoas que vêm. Como é que é? Os servos, né? Para receber os frutos. Que podem ser também os profetas, né? Que também chegam e são todos rejeitados, ou a mensagem dos profetas que também é rejeitada sempre. E aí, quando chega Jesus, aí, cara, eles matam, né? E Jesus sempre falava isso, né? Que quando falava assim, o nome que foi que perguntavam para ele falou assim: ah, vocês sempre tiveram os profetas falando para vocês, né? Só que ninguém deu ouvidos.
Eles falam de Moisés, falam de Moisés. Mas vocês rejeitam aquele que você estava falando, né?
Isso, exatamente.
Pô, é muito curioso, cara. Essa parábola dos lavadores maus também tem um ponto interessante, que ela, o verso 7 que eu citei, que o motivo pelo qual eles decidem matar o herdeiro é para tentar tomar herança à força, né? Então, tipo, eles decidem tomar a herança pela força ao invés de ter o direito de ser herdeiro, né? Eles tentam tomar o direito pela força, ao invés de nascerem herdeiros, né? E a gente uhum. já falou aqui várias vezes, né? Sobre a questão da adoção de filhos, né? Então, tipo, eles quiseram assumir pra si o mesmo papel e o mesmo tipo de atribuição que o próprio Cristo tinha, né? Ao tentar matá-lo para poder assumir para si a herança dele, né? Como se eles fossem uhum. os donos de tudo. E eles merecessem aquilo porque eles estavam lá, né? Enfim. Mas são pontos muito bons, assim. Mas um ponto que eu... Assim, enquanto eu tava dando uma olhada assim, nesses temas, é interessante como tipo, o dinheiro ele é um assunto recorrente. Desde a entrada triunfal até esse ponto da viúva pobre, né? Porque você vê o dinheiro ali representado quando Jesus expulsa os mercadores do templo. Você vê ali ou dinheiro ou poder, né? Por exemplo, uhum. na figueira seca a gente tem sobre o poder de Jesus ali de secar a figueira, falando sobre o poder da fé, da oração. Mas, por exemplo, quando os sacerdotes e tal questionam a autoridade de Jesus, e ele pergunta sobre se João era profeta ou não, e coloca eles numa sinuca de bico na hora de responder, e eles não matam com medo do povo, por conta de retaliação, porque eles tinham algum tipo de poder sobre o povo, e esse poder era ameaçado ao responder a pergunta de Jesus, né? E uhum. a gente vê de novo na parábola dos salvadores sobre como o ter o poder, ter o dinheiro, era mais importante para os lavradores e, consequentemente, também para quem eles estavam representando na história do que, de fato, a vida das pessoas. E aí Jesus fala depois sobre dar César o que é de César, né? Então, tipo, arcar com os seus encargos. E, enfim, no final do capítulo 12 ali... mas logo antes da história da viúva pobre, né, quando fala sobre ter cuidado com os mestres da lei, também envolvendo dinheiro, né, também envolvendo poder e o abuso do poder, sim. né, então como todos esses assuntos, assim, eles conversam, né, uma parada bem de maluco, assim, e culminam na história, né, do capítulo 12, que é a história dessa semana. Eu vou ler aqui, são quatro versos só. A gente lê lá aqui na minha Bíblia, na Almeida Contemporânea, Marcos 12, 41 até o 44. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, que era o local onde as pessoas depositavam as ofertas, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. E a primeira pergunta que eu faço para ti, Cris, é o seguinte: a gente está vendo Jesus sentado, analisando cada oferta depositada dentro do gasofilácio. Com que autoridade você estava fazendo isso, observando as ofertas de cada um ali?
Então, para mim, já começa assim, que ele não estava observando as moedas, né, as ofertas. Ele estava observando o coração de quem ia ofertar. Porque Jesus, ele tinha esse poder, né? Ele tem esse poder De analisar e como é que é? Esquadrinhar o coração, né?
Sim.
Então, naquele momento ali, ele tava realmente vendo isso. Cara, ele não tava olhando pra questão de quanto cada um tava doando. E aí tem um ponto também, né? De que o gasofilácio, quando você colocava ali a quantia fazia barulho, né?
Uhum.
Então, assim, você imagina que as pessoas que chegassem ali colocassem muitas moedas ou uma moeda mais pesada, né? aquilo ali, cara, ia fazer um barulho muito maior, né? Tipo, ia ficar fazendo barulho. E ela colocar ali essa quantia, ia, todo mundo ia perceber que era muito pouco, né?
Ou
E
então ia passar
aí,
batido, né?
exatamente, porque aí fala que muitos ricos depositavam grandes quantias, né? Então você imagina quanto tempo a pessoa ficava ali, né? Depositando aquilo dali. E aí você vê que assim, esse fala que eram duas moedas, não diz exatamente qual moeda que era, mas que era correspondente a um quadrante. E aí a gente tem essa a proporção, né? Sempre se fala do denário, né? Que o denário era o salário de um dia de trabalho. Então, ou também a dracma, né? Então, quando a gente fala da dracma perdida e tal, também é a mesma coisa, igual a um denário, né? E aí, um quadrante, no caso, representa na proporção de um denário 1/64 avos de um denário. Então, ou seja, é muito pouco, né? Era um negócio assim que, cara, não valia quase nada. Só não era pior do que o. Na verdade, ah, tá, entendi. Quanto que era. Qual que era a moeda que ela depositou? Porque na minha Bíblia aqui tem justamente a tabela com essas medidas e o dinheiro, o peso. Um quadrante, né? Que foi o
Isso.
correspondente. Como são duas moedas, tem uma outra medida que é o lepto.
Já ouvi
Que o
falar.
lepto, ele até o correspondente bíblico aqui fala metade de um quadrante. Então, ou seja, se ela deu o correspondente a um quadrante eram duas moedas, ela deu a moeda mais barata que existia. Não existia nada menor do que isso. E um lepto, que aí fala que é exatamente aqui, o Marcos 12, 42, pequenas moedas. Era uma moeda de cobre ou de bronze. Então, assim, é como se fosse. Era como se ela colocasse duas moedas de 1 centavo.
Sim,
Né?
das
Tipo,
proporções, né?
exatamente. Não existia nada menor do que aquilo ali. E ela colocou duas moedas de 1 centavo. Cara, e você imagina hoje, assim. Se você coloca R$ 2 lá na salva, você acha pouco, mas assim, ainda é um valor ok, né? Aí você vê alguém chegando lá e colocando 20, você já fica assim, caramba, né? Você já imaginou alguém chegar na salva, né? Tem igreja que passa cestinha, né? Imagina a pessoa pega a cestinha, coloca uma nota de R$ 200. E aí você pega a cestinha e você pensa assim, caramba, R$ 200 assim para dar no, de bobeira assim, né? E aí você imagina a pessoa vai lá e coloca duas moedas de 1 centavo. Cara, duas moedas de 1 centavo do lado de uma nota de R$ 200, elas viram nada, né? Elas se tornam nada. Então, assim, voltando, né, na pergunta que você fez, cara, para Jesus, analisando o coração ali das pessoas que estavam levando as ofertas, aquelas duas moedas ali, elas apontavam para um coração extremamente grato. Porque para aquela viúva ali, aquelas duas moedas eram muita coisa. Eram muita coisa. Até porque a gente tem aquela noção, né, de que assim, a viúva, a gente já falou isso aqui algumas vezes. A viúva era uma pessoa que tinha, era uma classe, né, social ali que vivia em extrema dificuldade por não ter marido, por não poder trabalhar e tal, ou as que conseguiam voltavam para casa dos pais e as outras ficavam numa situação ali de extrema pobreza. Então, por isso que você leu até o trecho aí, né, falando sobre a questão do que eles atacam as casas das viúvas, né? Então, para você ver, cara, é como você atacar. É como se você fosse roubar de um cara que tá em situação de rua. Tipo assim, pô, não tem nada mais covarde do que isso, sabe?
Sim.
E era o que os fariseus faziam.
Exatamente. Eu olho, tentando imaginar a cena de Jesus ali olhando essa oferta. Aí até fala que, você falou bem, né? Ele observava a maneira como o povo lançava o dinheiro. Não necessariamente o quanto estava sendo lançado, né?
Uhum.
E me lembrou muito o Samuel vendo os filhos de Jessé e analisando os filhos de Jessé. Onde Jessé vai passando um por um e Deus falando assim, não é esse, não é esse, não é esse. Aí fala assim, esse aí que eu quero. Quando chega no último. Depois de passar o último, né? Porque Jessé não tinha nem levado o menino lá.
É, não tava lá, né?
Mas, e aí tem aquela famosa frase, né? Tipo, Deus falando, tipo, o homem vê o exterior. Eu vejo o interior. Eu vejo o coração.
Uhum.
Eu sei o que se passa lá dentro. Mesmo que na aparência eles sejam dentro do esperado para serem reis de Israel, eu sei o que acontece dentro do coração de cada um, né? E eu vejo muito Jesus, como você falou, né? Já demonstrou outras vezes sobre conhecer e saber o que estava se passando dentro do coração das pessoas. Por exemplo, a situação da mulher adúltera, né? Que foi pegando, a mulher que foi pegando adultério e ele escreve na areia.
Uhum.
Então, e você vê também como tipo, Jesus ele não responde aos fariseus lá, falando sobre com qual autoridade ele estava fazendo aquilo tudo. Mas ele demonstra, né, a autoridade que ele tem sobre todo mundo. E ele não precisa nem explicar. Ele só vai lá e demonstra porque ele toda a autoridade foi dada a ele. Né? E é curioso esse ponto que você trouxe. Eu vou até trocar a ordem das perguntas porque eu acho que faz sentido a gente falar disso agora. Mas, né, a viúva, você falou, né, a viúva, ela entregou, né, essas duas moedinhas que, olhando quantitativamente, não eram nada, mas se a gente olhar a proporção, era tudo que ela tinha, e ela entregou justamente no lugar que as pessoas que administravam o lugar eram quem o próprio Jesus tinha falado que eles roubavam a casa das viúvas. Então, assim, tipo, resumindo, a viúva, entre muitas aspas, assim, né, ela tava financiando quem prejudicava ela e outras pessoas que eram como ela, né? E aí tem um trecho que a lição traz, que eu até trouxe aqui pra poder discutir, que é o seguinte. Acho que tá na lição de terça-feira, se não me engano. Algumas pessoas poderiam ter dito a ela para não levar a oferta ao templo, à casa do tesouro de Deus, sustentando os sacerdotes corruptos. O próprio Jesus poderia ter sugerido um destino diferente para os dízimos e ofertas, talvez desviando-os para o seu próprio ministério, que foi o ministério mais importante que existiu nesse mundo. Afinal, as pessoas que estavam recebendo aquelas ofertas não o matariam poucos dias depois, mas Jesus, em vez disso, elogiou a fidelidade da viúva em fazer o que era certo. E ao elogiar o ato dela, Jesus confirma que sua casa do tesouro ainda é o lugar em que ele espera que seus filhos levem dízimos e ofertas. E ele não mudou. E aí, isso é uma parada que buga muito a cabeça da gente, né? Porque, assim, o que que tu acha que isso diz sobre os nossos planos, os nossos pontos de vista e os planos de Deus e o que que Deus enxerga, né? Porque a impressão que dá, assim, por que que a gente muitas vezes acha que sabe mais do que o próprio Deus, que é onisciente, né?
Uhum. A gente faz muito isso, né? Principalmente quando teve naquelas histórias lá com Saul, por exemplo, que a ordem era para que o povo matasse lá, tipo, todo mundo daquele do povo lá e tal. E aí eles não matam, deixam, e logo depois, assim, porque eles achavam que aquilo ali era o melhor a ser feito. Ou seja, pô, Deus não sabe o que ele tá falando, sabe? Eu acho que eu achei uma solução melhor. E o próprio Saul, ele vai de conta, né, fala assim, não, mas olha aqui, eu tô com gado aqui pra oferecer em sacrifício, né? Tipo assim, cara, né? Não faz sentido. E a gente faz muito isso. Então, a gente sempre acha que a gente tem... Oi?
Não, eu só queria trazer um... Desculpa te interromper. Mas é porque você trouxe essa história eu tinha notado assim, tipo, ó, se tiver uma brecha, eu vou usar essa história. Porque isso tá lá em 1 Samuel 15, né? E aí no verso 22, Samuel responde a Saul: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. E, num dos trechos que a gente citou aqui, desse contexto de Marcos 11, 12, é o de Marcos 12, 34, que é quando Jesus responde sobre o principal mandamento, né, que amar o Senhor acima de todas as coisas, né, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. E o cara que Jesus está conversando, ele fala, né, que amar a Deus acima de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e todas as forças, e amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então, tipo, como que as coisas vão conectando, né? Mas eu só queria trazer esse parênteses aqui, já fechei, pode continuar.
Não, então, perfeito, é exatamente por aí que a gente vai levar. E assim, e aí eu vejo duas coisas, né? Primeiro, voltando no que você comentou, cara, muito provavelmente aqueles que davam as maiores ofertas ali faziam isso talvez para incentivar as pessoas a colocarem grandes quantias, sendo que eles mesmos iam depois desviar esse dinheiro. Ou seja, é como se eu pegasse aqui e colocasse R$200 na salva para você falar assim: caramba, não posso dar muito pouco, né? Aí você vai e coloca 100. E aí lá no final eu pego os meus 200 de volta, né? Tipo assim, e pego os teus 100 também, sabe? Tipo, cara, bizarro. Mas eu não duvido que isso acontecesse também. Mas pra mim a lição que fica muito clara aqui é a de que o certo é o certo mesmo que esteja sendo feito de maneira equivocada. Explico, né? O certo era você devolver os dízimos e levar as ofertas, mesmo que aquilo ali não tivesse sendo usado para o fim que ele foi designado, né? Mesmo que aqueles recursos estivessem sendo desviados e tudo mais. E eu acho importante isso, Jesus ele reforça esse princípio, né? Mesmo nessa situação ali de corrupção. Por quê? Porque, cara, eu acho que isso aconteceria muito nos nossos dias de hoje, porque já acontece. As pessoas já, hoje, elas levantam dúvidas sobre a questão da administração dos recursos que são levados, né, para a igreja adventista, por exemplo, sem conhecimento nenhum, né? Porque assim, elas não têm conhecimento de fato de como esses recursos são administrados. E imagina se naquela época Jesus levantasse essa brecha, né? Como é que eu posso dizer? Quando você tem na lei uma exceção.
Abrir um precedente, né? Um precedente para isso.
Isso, um precedente, perfeito. Imagina se Jesus abre esse precedente de que assim, olha, se a administração estiver sendo corrupta, você pode decidir para onde que você vai mandar esse seu recurso. Cara, ferrou. A gente ia viver assim, cada um ia escolher o que ia fazer, sabe? E a gente ia ficar cada vez mais longe de cumprir a missão de pregar e levar o evangelho para o mundo todo. Porque, sim, assim, uma das mensagens que foi feita, né, nesses 10 dias de oração foi reforçando essa importância de que, assim, cara, a nossa mensagem, a nossa missão, ela não é só local, ela é mundial. Então, se você for ver, por exemplo, na sua lição, na capa, mostra para onde que vão boa parte das ofertas, né? E quais são os projetos. Então, assim, cara, é você ver que... Eu sempre que eu olhava essa parte da lição, eu falava assim, É, esse mapa. Eu sempre pensava assim, pô, cara, nunca que vão fazer alguma coisa aqui no Brasil, cara. Tipo, pô, que vacilo, sabe? Só faz coisa pra longe, nunca ninguém faz nada aqui no Brasil, a gente precisa de um monte de coisa. Cara, só que assim, eu não sei se isso, tipo, é mundial, né? Isso eu não tenho esse conhecimento, realmente, se isso é mundial ou se
Cada divisão,
cada
né?
vez manda, é, se cada divisão manda para um local, para um projeto. Pode ser também, não tenho essa informação. Mas assim, é interessante você ver isso, que assim, cara, é um negócio global, sabe? Então assim, se você pegar, ah, não, eu vou botar aqui na minha igreja porque minha igreja está precisando. Ah, não, vou mandar para a igreja ali do meu bairro vizinho porque a igreja do bairro vizinho está precisando. Cara, quem que é, tipo, quem é você para decidir, sabe? E se cada um fosse decidir o que ia fazer, a gente ia ficar com um negócio cada vez mais perdido, sabe? Então eu acho que assim, foi muito importante Jesus ter feito isso, porque reforça o princípio que já havia sido estabelecido lá no início, né? Que era para trazer a casa do tesouro, os dízimos e as ofertas. E daí os levitas iam administrar aquilo ali da melhor forma possível, né?
Sim. É, e acima de tudo, eu acho que tem muito a ver também com esse trecho ali da sobre a ressurreição, ela começa com os seus, quando diz que Deus é Deus dos vivos, né? Tipo, Deus trabalha pelos vivos. Então, assim, eu acho que talvez essa viúva ela tenha tido esse entendimento de que, acima de tudo, Deus é o dono de tudo e é o administrador de tudo. Então, quando ela dá tudo de si, tudo que ela tinha, ela está confiando de que Deus trabalha para aqueles que estão vivos, e aqueles que precisam da mensagem, aqueles que precisam de ajuda. Então, ela tava, tipo, cara, eu tô fazendo a minha parte, entregando aquilo que eu... Mesmo que eu não confie, talvez, nas pessoas que estão administrando esses recursos, mas eu sei que esses recursos não são meus, nem das pessoas que são, os recursos são dele. Eu sei que ele vai dar um jeito de as coisas acontecerem, né? Tem muito isso também.
É, e também entra na questão de, assim, qual que é o seu papel, né? O seu papel é de devolver o dízimo, doar a sua oferta. É, também a gente tem o papel de estar por dentro, de fiscalizar, de ver se hoje, né, se está tudo certinho e tudo mais. Mas, assim, se alguém lá na frente está fazendo mau uso disso, cara, essa pessoa vai ser cobrada. Assim como volto na parábola lá dos trabalhadores na vinha, né? Então assim, você imagina o cara, se o servo lá que recebe a ordem de ir lá na vinha, ele pensa assim, ah não, mas a galera lá é toda má, tá tipo, tá batendo no, nos servos, eu não vou não. Não, cara, eles foram, né? Porque esse era o papel deles, eles foram. Igual, né? Tipo, exatamente os profetas, né? Por mais que as pessoas não ouvissem eles e talvez até hostilizassem eles, eles foram. Porque esse era o papel deles. Então, assim, se isso estiver acontecendo, não cabe a nós falar assim, ah, não, mas estão desviando lá, então não vou fazer isso não. Vou doar para outro lugar que eu tenho certeza de que vai ser bem administrado, sabe? Cara, não é esse o objetivo, não é esse o ponto, né?
É, mas acho que isso passa muito pelo entendimento de que não é nosso. Porque se
É,
o problema,
perfeito.
eu acho que isso que está falando é porque a gente muitas vezes acha que os recursos que a gente está doando são nossos. E aí
É.
eu quero que o meu recurso seja usado da melhor forma possível e tal, porque eu estou dando para a igreja, nananã. E aí você fica naquela porque você está se achando o dono. E aí eu volto no que você trouxe sobre o Tiago e João, que queriam estar à direita e à esquerda. Eles queriam glória, queriam honra, eles queriam ser os primeiros ao invés de serem os últimos. Sendo que, então, você não citou, mas no verso 43 até 45, fala que entre vós, pegando 42 até o 45, Jesus chamando-os a si disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, assim, tá tudo realmente muito conectado. Se você quiser ser o primeiro, se quiser ser o cara que é o que tem mais honra, que é o dono de tudo, você vai ter que ser o servo de todos. Né? Então, tipo, entender que o que você tem não é seu, você é somente o administrador daquilo. Né? Deus, ele abençoa outras pessoas através dos nossos recursos. Recursos esses que não são só dinheiro. É dinheiro, tempo, nosso corpo, tudo isso tá incluso. Né?
Cara, a história na lição, de novo, eu citei isso, né, na semana passada, e eu vou citar de novo. A história que tá no domingo, ela também é muito boa, né, porque mostra que, assim, uma frase aqui, né, que eu até sublinhei, que o pai desse pastor, né, o Pavel Goya, disse assim, né, quem nos deu dinheiro, quem nos deu saúde, ele vai nos dar novamente, vamos doar tudo, entregue para a igreja. Então, assim, não que você tenha que dar tudo, né, que doar tudo, isso não é a ordem, né, mas aqui mostra, e isso é que eu acho que é importante, o princípio, de que, cara, onde que tá o teu coração, sabe? E aí é que eu acho que entra também o exemplo da viúva. Cara, esse cara aqui que tava doando todo esse recurso pra missão, ele via que, cara, a missão é o mais importante. Isso aqui é o mais importante, sabe? E a viúva, ela tinha esse senso também, sabe? Esse sentimento de que ela via aquilo ali como o importante, sabe? Ter a igreja ali, ter o templo funcionando e tal, pra ela aquilo ali valia muito. Então ela não ia deixar de dar a sua oferta, mesmo que aquilo ali fosse tudo que ela tinha. Ela ia continuar investindo naquilo, sabe?
Chegamos ao nosso momento hipertexto dessa semana. Toda quarta-feira a lição traz uma palavra-chave para montar uma rede semântica, né? E a gente também não fica atrás. A gente quer montar nossa própria rede semântica. Então, toda quarta-feira lá no nosso Instagram, no @podcastsavepoint, você vai encontrar ao longo do dia uma caixinha onde você pode ajudar a gente a montar nossa rede de semântica coletiva, onde você vai poder colocar a primeira coisa que veio à sua mente quando você ouviu a palavra ou leu a palavra da semana. Sem mais delongas, eu não vi a palavra, não sei se o Cris viu, mas a palavra da semana é proporção. O que que vem à sua mente com a palavra proporção?
Percentual.
Pô, se eu falar função,
uma
de,
música na sua
função de verossimilhança, você acredita?
Pô, você vai ter que explicar por quê.
Pô, é porque na estatística a gente usa um dos operadores, é o proporcional. Que é, parece um alfa, só que ele tem as perninhas mais compridas, né? E aí esse operador, ele é muito usado quando você tem... Quando você usa muito isso em cálculos que envolvem teoria bayesiana, né? Então você... Uhum. Que obviamente você... Então a gente não sabe, não faz a menor ideia do que é algo bayesiano. Eu não vou também ficar explicando muito tempo aqui. Mas enfim, quando você vai calcular, por exemplo, fazer uma estimação a posteriori, né? Você vai fazer que a posteriori, ela é proporcional à função de verossimilhança vezes a função a priori, né? A função a priori daquela variável, né? Enfim, papo de estatístico, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, foi o símbolo, né, do proporcional ali. E aí, por consequência, as funções ali associadas, né? Priori, posteriori e a verossimilhança também. Dessa vez não veio música na cabeça.
É, tá certo.
Você chegou a dar uma pincelada ali antes do momento hipertexto sobre quanto a gente tem que dar, né? E aí, eu tinha deixado essa pergunta aqui preparada, né? Se a gente deve doar de forma extrema, como a viúva pobre, né? E doar tudo que temos, né? Se, se nós somos chamados a ser doadores extremos. Qual que é a sua percepção, assim, sobre isso, um pouco mais aprofundado?
Cara, boa pergunta. Assim, eu tenho até algumas opiniões sobre isso, mas é um assunto que, assim, eu acho que não é uma parada fechada. A gente tem que construir esse conhecimento. Mas, assim, eu tenho um pouco de... A gente até teve uma discussão dessa lá no... Já tive essa discussão com a Bruna, né? Com a minha namorada. Já tive... E aí, uma vez... Eu vi essa discussão também acontecer no PG que eu participo. E eu queria até mandar um abraço pro Thiago. O Thiago que levantou essa bola, né? Porque, assim, essa história, né, que eu falei de domingo na lição dessa semana, ela... Eu acho, tipo, isso que você falou, eu acho bem extremo. Mas, por um lado, eu consigo entender. Porque, assim, eu acho que, cara... Quando a gente pensa que o que a gente recebe não é nosso, e aí a gente vive numa sociedade em que muito se fala, né, sobre investimento, sobre você acumular para você ter mais segurança, para você ter, né, tipo, poder ter uma renda, você parar de trabalhar e viver uma vida tranquila e tal. Eu acho isso muito interessante até, mas eu fico pensando se, cara, será que isso, de fato, é o que a gente deve fazer, assim? Porque entra muito essa questão do de onde está o seu coração, aí está seu tesouro, né? Então, assim, eu acho que é um risco muito grande que a gente corre ao pensar em que, ah, não, eu vou devolver o meu dízimo aqui, que é o mínimo, que é os 10%, e vou dar minha oferta e beleza. E o resto aqui eu vou guardar. E o resto eu vou tal, fazer o que eu quiser e tudo mais. Então, assim, eu acho que, tentando responder sua pergunta, né, se esse também é o nosso chamado, eu não vejo como algo determinado, tá? Assim, ah, todos nós devemos ser assim, todos nós devemos fazer isso. Mas eu entendo quem deseja fazer. E a dica que eu dou realmente é isso, assim, é pensar assim, cara, será que a gente de fato investiria nessa missão? Porque eu acho que esse é o ponto, sabe? Porque a gente investe em muita coisa, a gente investe na nossa educação, a gente investe no nosso futuro, a gente investe, né, em muitas coisas, mas será que a gente também investe na obra, sabe? Porque eu fico pensando nisso, assim, cara... Pelo menos falando de mim, eu acho que nunca eu peguei assim e falei, cara, não, vou dar uma oferta aqui agora pra, tipo, ou de agradecimento, ou de fato pra você investir mesmo na missão, sabe? Investir na pregação do evangelho, sabe? Então, assim, cara, quanto que a gente não investe em várias outras coisas, e quando se trata em investir na pregação do evangelho, a gente fica cheio de dedos, sabe? Então, não tem como responder assim 100% a tua pergunta, mas eu acho que cabe a gente refletir. E aí acho que vai de cada um, assim, pensar e refletir sobre isso. Tipo, cara, será que eu tô investindo ou destinando os meus recursos para várias outras coisas? E quando se trata da pregação do evangelho, ou, tipo, de investir, né, nisso que a gente estava falando, por exemplo, dessas ofertas que vão lá para o continente africano e tal, que realmente é um lugar que carece muito, né, de assistencialismo. Será que a gente vai e faz alguma coisa, ou a gente faz só o básico, o mínimo, né, também?
Cara, três pontos que eu queria trazer aqui em decorrência dessa tua fala. A primeira foi que eu passei a lição dos adultos semana passada lá na igreja, e a lição 8 falou sobre planejamento para o sucesso, né? E durante a lição eu foquei muito sobre esse conceito, né, do ser bem-sucedido na Bíblia. E enfim, eu não vou conseguir me delongar muito aqui, mas o ponto é o seguinte. A gente estava conversando sobre... A gente começou a discussão falando sobre o Sermão do Monte, né? E lá no Sermão do Monte, a palavra que a gente vê para bem-aventurado, né? Que é o felizes, né? No grego é o makarios, a palavra makarios, sendo que no grego usual da época, a palavra para felicidade, para felizes, não era makarios, era eudaimonia. E aí eu achei um artigo muito bom que eu vou citar aqui, que é o Makarios, um estudo de etimologia e significado cultural, da Renata Ferreira Fernandes, da UFRJ, e da Fernanda Lemos de Lima, da UERJ. É um artigo feito para, acho que pós-graduação da UERJ, no curso acho que de hermenêutica, se eu não me engano. Ou de artigo helenístico, não lembro, enfim. O ponto é, por que que os evangelistas o Novo Testamento usa makarios ao invés de eudaimônia? E aí uma das conclusões que elas levantam, assim, né, de hipóteses, é de que a definição de felicidade e sucesso nunca teve conectada ao mundo agora, mas ao porvir. Ou seja, quando Jesus está falando sobre felizes são aqueles que choram, só porque serão consolados, é sempre falando de um futuro. Então, o sucesso aqui na Terra, ele não é um fim em si mesmo. E aí, por isso que eu conecto com a fala que você trouxe. Que a frase que ela foi o centro da nossa discussão da semana passada na igreja, na classe, foi o seguinte: o planejamento para o sucesso que não tem o céu como objetivo já fracassou. Eu vou repetir, né? O planejamento para o sucesso que não tem o céu como objetivo já fracassou. Então, na hora que você escolhe um cônjuge, na hora que você escolhe um trabalho, na hora que você dedica tempo para a família, para professar sua fé, para pegar um curso, enfim, independente de qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas que fazem parte do seu planejamento para o sucesso, eles precisam culminar no céu como sendo o objetivo final. Senão, elas já fracassaram. Daí, eu vou para o segundo ponto que eu queria tocar, que é o seguinte, né? A gente vai para, por exemplo, para 1 Coríntios 16, 2, que eu leio o Paulo falando o seguinte sobre a coleta de ofertas, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, qual que é a orientação de Paulo? Você vai recolher de forma proporcional as bênçãos que você recebeu dentro do que você consegue juntar. E aí, trazendo até uma experiência pessoal, eu já mudei muito o percentual que eu dava de oferta, né? Muito baseado nisso aqui, né? Então, assim, a gente, de acordo com o que você está vendo aqui, a gente não é, e também vou de encontro com o que a gente falou, nós não somos necessariamente chamados para doar 100% da nossa renda, né, todo mundo. De acordo com esse princípio da proporcionalidade, a gente doa de acordo com as bênçãos que a gente recebe dentro daquilo que a gente consegue, né? Então, tipo, eu, antes de casar, eu tava... A gente dividia a renda do meu padrasto, a minha mãe, minha irmã. Então, tipo, tava todo mundo ali ajudando e eu não tinha responsabilidade de ter que, né, comandar a casa junto com a minha esposa, né? Então, tipo, eu consegui, eu cheguei a dar, tipo, 10%, 11% de oferta. Só que quando eu mudei de realidade e a gente precisou se adaptar, eu vi que não estava fazendo mais sentido, porque eu tava sempre, tipo, com dinheiro faltando, porque os compromissos mudaram e eu tive que arcar com outras coisas. Então, eu tive que rever para eu conseguir ajustar o meu orçamento aqui em casa, para que eu conseguisse continuar dando as minhas ofertas regulares e conseguir arcar com os meus compromissos. E aí depois continuar até conseguir aumentar de novo a minha proporção, né? Eu, na época eu até fiquei meio cucado de fazer isso e tal, conversei com meu pai, porque eu falei assim, cara, você prefere ficar, tipo, arrumando dívida em um monte de coisa, tentando honrar um compromisso que você fez, tipo, em outra realidade. Então, assim, eu acho que vai muito de encontro também com isso que o Paulo fala, né? De, tipo, dentro do que você consegue juntar, você vai dar de acordo, vai dar de forma proporcional. E aí, é uma proporção que é cada um escolhe pra si. Você não precisa usar a proporção que a outra pessoa usa. Você vai usar dentro daquilo que você consegue, pelo menos pra você começar. Porque você precisa começar por algum lugar. Então, nem que comece com 0,5%, 1%. O importante é começar. E aí, daí, você vai ajustando, Deus vai abençoando também, óbvio, para que, se você quiser e se sentir tocado a aumentar a proporção, você aumente a proporção. E aí, o terceiro e último ponto que eu queria tocar aqui, dentro desse assunto que o Chris levantou, é o seguinte. O Chris estava falando sobre, né, que a gente não é chamado sempre para doar e tal, mas eu lembrei justamente do jovem rico. Porque por mais que a gente não seja chamado a dar sempre nossa renda, eu acho que a gente também tem que estar sempre disposto a abrir mão se necessário. Saca? Tipo, ao mesmo tempo onde a gente não precisa abrir mão de 100% da nossa renda para, por exemplo, doar para a missão, essa renda não pode ser uma âncora que vai te impedir de entregar tudo que você precisa entregar a Deus. Saca? Como o jovem rico, por exemplo, que o dinheiro era uma âncora na vida dele.
Sim.
E Deus, Jesus pediu tudo. Então, e ele não conseguiu. Então, assim, eu acho que também tem esse equilíbrio de, beleza, você não precisa doar 100% do seu dinheiro para a missão, mas você precisa ter ciência de que, se um dia Deus pedir esse dinheiro, você tipo, vai ser chamado a dar, né? Você não pode deixar com que esse dinheiro seja algo que te impeça de entregar tudo para ele, né?
Sim, e aí me lembra muito do texto de 1 Timóteo 6, que fala assim, né, no versículo, a partir do versículo 8, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, cara, assim, aqui fica muito claro dizendo que não, aí é que tá, né? Por exemplo, você vê como é sutil. Ninguém vai falar pra você que tem problema em você querer ficar rico ou em você querer acumular riquezas. Só que aqui ele fala, você vai cair em tentação e você vai entrar em armadilha. Ou seja, você pode? Pode, mas é um caminho tortuoso. Então, assim, pensa bem, né, no que você de fato quer. Porque isso que você falou, assim, é perfeito, e eu acho que o que fica é justamente você olhar para você mesmo, né? Você olhar para a sua realidade e você pensar, cara, eu posso ir além disso? Eu tô fazendo o que é, tipo, muito, muito, muito confortável? Ou eu, tipo, consigo ir além disso, sabe? Porque eu acho que tem um pouco disso também. E uma vez eu li o livro Cristianismo por Simples, né, do C.S. Lewis, e ele comenta que... E eu não tô falando exatamente da oferta, tá? Isso é a frase que ele fala, mas eu... É interessante você analisar o contexto também, mas ele fala assim que se a esmola que a gente dá para o necessitado não dói no nosso bolso, ela está sendo insuficiente. Então, ou seja, é isso que você falou. Por exemplo, você falou que chegou num ponto que o percentual que você colocou estava te atrapalhando ali, né? Não ia dar certo para você. Beleza, aí você teve que reduzir, ok. Mas, assim, uma coisa é justamente... Eu acho que a gente tem que trabalhar com esse limite de, assim, cara, isso aqui é meio que, tipo, o máximo que dá para mim, sabe? Tipo, porque é justamente isso que faz trabalhar a nossa fé, né? De que assim, cara, não, mas Deus tá sempre ali, tá sempre, nunca faltou para mim, sabe? Então, tipo, a gente trabalhar com isso também, porque aí é que entra esse ponto aqui. Se muito sobra, a gente vai começar a andar por um caminho de tentação. E aí a
Exato.
tentação pode ser, pô, não vou aumentar esse percentual, ou não vou, ou sei lá, vou começar a juntar mais para mim, mas também é aquilo ali, o que você dá de oferta vai se manter, né? Então, assim, eu acho que, e aí volto a dizer, tá? Você não é obrigado a aumentar o percentual que você dá de pacto ou que você dá de oferta. Tipo, isso não tá escrito em lugar nenhum. Mas, assim, e até a lição reforça essa questão da proporcionalidade, né? Porque, assim, se a sua renda aumentar, você vai estar doando mais, mas, assim, mantendo aquela proporção ali, funciona. Acho que funciona melhor para a maioria das pessoas. Mas vai do seu coração de você pensar assim, cara, poxa, poderia investir mais, poderia fazer mais, né? Então acho que tem todo esse ponto também.
Sim. É, cara, eu não sei se eu vou achar o texto que eu tava procurando aqui, de Paulo. Curioso como a lição da semana passada dos adultos tá conversando bastante com quem está falando aqui. Ó, achei. Primeira Tessalonicenses 4, versos 11 e 12, tá? Cadê? Paulo falando, procurai conselhos, né? Procurai viver quietos. Tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, não necessiteis de coisa alguma. Ou seja, tipo, tem esse chamado também, que a gente já conversou aqui outras vezes, também para você ter uma vida financeira saudável, né? Então, tipo, é óbvio, isso não é porque você, tipo, você tá endividado que você vai parar de dar oferta, não é disso que eu tô falando aqui. O que eu tô falando é, tudo isso precisa ser pensado. Você precisa ter uma vida financeira saudável, mas também não é tipo, ah, eu quero ficar rico a qualquer custo, como o Cris falou ali, que você gera essa tentação de descontrole, né, de querer ter tudo. Mas ali e ter essa consciência de, tipo, beleza, eu preciso honrar meus compromissos e entregar o que Deus me pediu e doar, né, uma proporção de acordo com as bênçãos que ele me dá. E foi o que eu falei, voltando muito no que eu falei na semana passada, no último episódio. Inclusive, eles estão conversando demais esses dois episódios aqui. Então, se você não ouviu semana passada, episódio 9, volta para ouvir também depois que você acabar esse aqui. Porque eu não vivo com luxo, não sobra muito. Sobra, tipo, o suficiente para eu poder não entrar zerado no mês seguinte, sabe? Mas é aquilo. Deus continua abençoando. Deus, eu tava até brincando com a Grace, a gente fez compras essa semana, e aí eu falei assim, cara, o congelador chega a estar escuro, porque tem tanta coisa na geladeira que a luz não tá dando conta, assim. Ela falou, pô, amém. E eu falei assim,
Benção,
cara,
pô.
é bênção, tipo, beleza, a gente obviamente tem uma vida ok e tal, mas não é luxo. Mas Deus sempre supre, sabe? Então, assim, é importante ter isso em mente. Acho que os pontos que tu levantou foram super pertinentes, cara. Cara, eu acho que por hoje é só. A gente já conversou bastante aqui. A gente já deve ter batido quase 1 hora de episódio. Mas não sei se o Cris. Eu vou dar o meu recadinho final aqui. Não sei se o Cris tem alguma coisa pra falar. Se tem, vai pensando aí enquanto eu vou falando. Mas eu até comentei com ele que, quando estava conversando sobre o episódio, que o assunto da ressurreição me parecia meio avulso, né? Quando a gente olha dentro desse contexto dos capítulos 11 e 12 de Marcos, a história da viúva pobre, o que a ressurreição tem a ver com tudo isso e tal. E aí volta muito naquela frase que eu citei, né? De que o planejamento para o sucesso, que não tem como objetivo o céu, já fracassou, né? Então, eu acho que ter a ressurreição como algo real e como algo que é o nosso objetivo ali, mesmo que a gente não morra, né, mas que a vinda de Jesus é o nosso objetivo, é estar lá isso, e ter um encontro com ele nos céus, nos ares, enquanto isso for o nosso objetivo, isso coloca tudo em perspectiva, né? Então, a gente percebe que todo o dinheiro que a gente arrecadar, todos os bens que a gente comprar, nada disso vai pro céu com a gente. Então, também a ressurreição e a volta de Jesus, ele é um constante lembrete de que o nosso lar não é aqui. E também é um lembrete de que a ressurreição lá na frente só vai ser possível porque existiu uma doação extrema por nós, que foi Jesus. Então, eu só queria deixar isso aqui, né? Que a gente hoje só tem a oportunidade de doar e de fazer parte da missão, de participar da missão de Deus, porque lá no começo ele se doou pela gente. E quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, as coisas mudam de figura, né? E o caminho parece um pouco mais claro.
Eu falei, né, do Thiago, e vou mandar mais um abraço pra ele, porque eu mandei a foto dessa historinha de domingo pra ele, e ele me respondeu assim, ele me respondeu com esse texto de 1 Timóteo 6, e também ele lembrou de uma canção lá dos Arrais, né, que entra nisso que você falou do jovem rico, que ele fala assim, né, me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. E eu acho que ele falou, essa é minha oração diária, e eu acho que essa tem que ser a nossa oração diária, sabe? E aí é por isso que eu tenho total certeza de que é aquele negócio de fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Cara, se você não foi colocado no muito ainda, pode ter certeza que você não ia aguentar. Pode ter essa certeza, entendeu? Então, assim, e é isso, e isso é bênção, cara. Isso é bênção, porque senão a gente ia estar perdido. Então, assim, eu acho que, de fato, a gente tem que buscar, assim, sempre administrar os recursos da melhor forma possível, tá? E aí volto a afirmar, né, reafirmar tudo que eu falei, mas essa aqui deve ser a nossa oração, deve ser o que move a gente, né? Assim, cara, por mais que eu venha a focar em acumular e tal, mas assim, se em algum determinado momento Jesus chegar pra você e falar, vende tudo que você tem e dá aos pobres, é isso que você vai ter que fazer, sabe?
É isso.
E aí você vai estar desprendido o suficiente pra conseguir fazer isso? Aí é que tá, né?
A viúva pobre tava.
Ela tava.
E a viúva de Sarepta também.
Eu ia falar exatamente isso. Eu também. Pois é.
É isso aí. Dorme com esse barulho. Cris, muito obrigado pela presença. Foi muito bom esse papo. Quero agradecer a Deus por ter dado pra gente essa oportunidade de conversar aqui um pouco. Também a você que ouviu a gente até agora. Quero agradecer pela tua presença aí. É primordial a gente ter você ouvinte aqui, ouvindo a gente até o final e participando e comentando lá no nosso Instagram, no @podcastsavepoint, mandando DM pra gente, interagindo com nossas publicações. A gente curte muito de ver o feedback e de ver como Deus tem atuado na vida dos savemores, como a Camila gosta de chamar. Também a gente está disponível em outras plataformas, né? A gente também está tem o nosso e-mail, o pod.savepoint@gmail.com, se quiser mandar um e-mail por lá pra gente também, fique à vontade. A gente está disponível em basicamente todas as plataformas de áudio, de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, lá no site da Contexto Bíblico, né? contextobíblico.com, que você vai achar o Save Point lá, vai achar outros podcasts falando sobre a lição lá também, da Escola Sabatina Jovem. Vai achar também vídeos, textos, as tirinhas também estão por lá. Então, fique à vontade para procurar. Lá no nosso Instagram, no nosso bio, tem um link para cada plataforma digital, tem um link lá para contexto bíblico. Tem também link de algumas pregações que a gente já fez que estão salvas no YouTube. Enfim, fique à vontade, explore o mundo do Saveverso aí. E é isso, cara. Eu acho que eu lembrei todos os recados. Espero vocês na próxima semana. E fiquem com Deus. Até mais.
Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá!